10h33, muito bom dia para você de todo o estado do Paraná, você que acompanha a programação da CBN nesta manhã de quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia procura homem condenado por estuprar a própria filha em Apucarana. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia para você, bom dia a todos. Polícia Civil divulgou a foto desse homem de 48 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha, isso em Apucarana, aqui no norte do estado. Na época, a menina tinha 12 anos de idade. A condenação dele, o Rogério dos Santos, transitou em julgado na primeira vara criminal de Apucarana no fim de agosto, mas ele ainda não foi localizado e é considerado foragido. Ele tem pena de 28 anos de prisão. De acordo com a delegada do Nucria aqui de Londrina, a Kelly Brasil, o Rogério tem apresentado nomes falsos. Quem tiver quaisquer informações sobre ele pode fazer uma denúncia anônima pelos seguintes telefones: 197-181 ou pelo telefone fixo 43-3325-6593. Repetindo os telefones: 197-181 ou DDD 43-3325-6593. A foto do Rogério dos Santos, esse homem procurado pelo estupro de vulnerável da própria filha, está no site da CBN, no site e nas redes sociais da CBN Londrina. Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. São 10h35. A polícia prendeu suspeitos de envolvimento com tráfico e roubo. As investigações apuram os crimes que envolvem os chamados piratas do asfalto. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem está nos acompanhando também. Esses mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil de Umuarama. Segundo o delegado Leonardo Queiroz, foram cumpridos um mandado contra uma mulher de 29 anos pelos crimes de roubo e associação criminosa e um mandado contra um homem de 27 anos em regressão de regime pelo crime de tráfico de drogas. Esses mandados foram expedidos pela vara criminal de Guaíra e, segundo o delegado, então, as investigações apuram os crimes envolvendo os piratas do asfalto, que são aqueles criminosos que praticam roubos nas estradas. A mulher presa também foi autuada por falsa identidade por ter apresentado os documentos da irmã dela no momento da abordagem, segundo informou a polícia. Nós temos uma fala do delegado sobre esse caso, vamos ouvir.
Ambos mandados foram cumpridos numa única residência no Parque Dom Bosco. As informações que levaram os policiais civis até esse local foram a nós compartilhadas pela Polícia Civil de Guaíra. Esses indivíduos que aqui estavam são objeto de investigações correntes naquela delegacia e referente também a uma recente operação lá deflagrada sobre piratas do asfalto. No cumprimento desses mandados de prisão, foi presa uma mulher de 29 anos de idade, ela por crimes relacionados a roubo e associação. Nessa investigação sobre piratas dos asfaltos na delegacia de Guaíra, e nessa mesma residência havia um masculino, um homem de 27 anos de idade, e contra ele também pendiam mandados de prisão por regressão de regime pelo crime de tráfico de drogas. No ato do cumprimento do mandado de prisão dessa mulher, ela tentou se esquivar dessa responsabilização do cumprimento desse mandado, apresentando aos policiais civis o documento de identidade de sua irmã. Logo, os policiais detectaram esse intuito dessa mulher e, além do cumprimento do mandado de prisão, ela foi autuada pelo crime de falsa identidade, né, previsto no artigo 307 do Código Penal. Ambos foram apresentados à cadeia pública, custodiados pela Polícia Penal e à disposição da Justiça, Poder Judiciário.
Nós ouvimos então o delegado Leonardo Queiroz explicando os detalhes dessa prisão desse suspeito de envolvimento com tráfico e roubo, então investigações que apuram esses crimes envolvendo chamadas piratas do asfalto, Luciano.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas... Sheila não, Brenda, pelas suas informações. A Brenda Karamaski que falou da CBN Maringá sobre os piratas do asfalto, esse grupo suspeito de envolvimento com tráfico e também com roubo. E agora vamos aos Campos Gerais, porque o GAECO de Ponta Grossa cumpre mandados de busca contra ex-estagiário do Judiciário, investigado por possível vazamento de informações sigilosas. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Esse caso aconteceu nesse ano, não faz muito tempo não, foi em julho. E o Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpriu hoje, dia 25, dois mandados de busca e apreensão na Operação Creonte, que apura o possível vazamento de informações sigilosas de um processo de estupro de vulnerável. O investigado é um ex-estagiário do Poder Judiciário aqui da cidade. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da primeira vara criminal aqui da comarca. De acordo com as investigações, em julho deste ano, o então estagiário, ainda no exercício das funções, teria acessado informações do processo, entre elas a expedição de mandados de prisão e alertado um investigado sobre a decretação da prisão dele pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Ponta Grossa. Isso acabou inviabilizando a prisão pela Polícia Civil na época. O alvo do mandado permaneceu foragido por uma semana até, enfim, ser preso. As investigações tiveram início a partir de comunicação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRI, aqui de Ponta Grossa, ao Ministério Público, sobre essa possível ilegalidade. Além do vazamento do mandado de prisão, foram obtidos indícios de que o então estagiário teria ligação com um membro de facção criminosa e com escritórios de advocacia, possivelmente que defenderiam a esse suspeito do crime de estupro de vulnerável. E apura-se ainda que ele teria se utilizado da função pública para beneficiar outros criminosos. Os dois mandados foram cumpridos em endereços relacionados ao investigado em Ponta Grossa. No entanto, ele não sofreu um mandado de prisão, apenas de busca e apreensão nesta investigação. Vale reforçar que, apesar do suspeito ter conseguido ficar foragido, na sequência, após uma semana ainda dentro das investigações, ele acabou sendo preso nesse caso de estupro de vulnerável investigado aqui em Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. São 10 horas e 40 minutos. O Paraná registra alta de 141% no número de incêndios florestais na comparação com o ano passado. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O alerta dado pelo Corpo de Bombeiros ocorre em razão do alto número de incêndios registrados em áreas de mata. Desde 1º de janeiro deste ano até o último domingo, dia 22, o Paraná registrou quase 12 mil incêndios florestais. Comparado com o mesmo período de 2023, que contabilizou aproximadamente 5 mil incêndios dessa natureza, houve alta de 141%, conforme dados registrados no site da corporação. O problema só não foi maior devido às chuvas registradas este mês no estado, que ajudaram a diminuir a média de ocorrências diárias. Entre os dias 1º e 15 de setembro, foram 1.730 incêndios registrados, o que indica uma média de 115 por dia no Paraná. Com a chegada da chuva, a partir do dia 14, essa proporção caiu para cerca de 17 ocorrências diárias, o que representa uma queda de 85%. Com a elevação da temperatura, com a volta da elevação da temperatura, somente nesta terça-feira o estado contabilizou 61 focos de queimadas. Esse aumento considerável das ocorrências que ocorrem em razão do tempo quente e da baixa umidade relativa do ar fez com que o Corpo de Bombeiros realizasse nesta terça-feira a quinta reunião periódica da Operação de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que contou com a participação de entidades civis. A finalidade é preparar as equipes do Corpo de Bombeiros para respostas rápidas em caso de novas ocorrências, como, por exemplo, no combate a um incêndio florestal em Palmeira, na região dos Campos Gerais, nesta terça. Nessa situação, a Defesa Civil acionou pela primeira vez uma das aeronaves contratadas pelo Estado para dar apoio no combate a esse incêndio. Durante o encontro, foram apresentados dados recentes das queimadas no estado, previsão meteorológica para as próximas semanas e também a importância de um decreto estadual que trata dessa situação de emergência em decorrência da estiagem aqui no estado. A capitã do Corpo de Bombeiros, Luiziana Guimarães, falou sobre a utilização das aeronaves no combate aos incêndios.
A locação das aeronaves para auxiliar no combate a incêndio é uma grande evolução para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, em especial nesse momento que nós estamos enfrentando grandes incêndios florestais.
O Estado também adquiriu kits de combate a incêndios florestais com bombas de água para serem adaptadas em veículos, além de equipamentos de proteção individual. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Agora são 10 horas 43 minutos. Seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Idosa de Toledo, olha essa história, tem prejuízo ao cair em um golpe de um estelionatário que se passava, sabe por quem? Pelo Elon Musk. Elon Musk, bilionário, multiempresário, né, norte-americano. Entre as suas propriedades está a rede social X, banida, proibida aqui no Brasil, né? Pelo menos momentaneamente. Então, ela caiu num golpe. Esse estelionatário dizia ser Elon Musk. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações, conta essa história para você. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Mais um golpe cibernético. Essa idosa de 79 anos disse à polícia que estava tendo um relacionamento à distância com o multimilionário Elon Musk, e no final da tarde de segunda-feira, ela foi até um supermercado em Toledo, no oeste do Paraná, para comprar cartões de crédito da Apple, mas o fato chamou a atenção de um funcionário que acionou a polícia militar. O gerente do estabelecimento relatou que a mulher estava realizando diversas compras de cartões na loja de aplicativos, e isso gerou suspeita dos funcionários. Ela disse à polícia que gastou cerca de R$4.000 em cartões e enviaria fotos dos objetos para o suposto namorado. Segundo o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Batista, o golpista prometeu para a vítima que viria ao Brasil e traria grande quantidade em dólares.
Constatou-se que ela acreditava estar namorando com o empresário Elon Musk, ao qual pedir para que ela comprasse os cartões da sua empresa e posteriormente ele viria até o Brasil, ele traria uma quantidade de dólares. A gente frisa a importância dos familiares estarem atentos às redes sociais das pessoas mais idosas da família para que evitem cair em golpes, tendo em vista que o público de idosos é preferencial entre os criminosos. É importante essa atenção e que as famílias estejam atentas.
A Polícia Civil conseguiu identificar que o código de área do golpista é da Nigéria. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil. A orientação, então, é que os familiares fiquem de olho nos idosos para protegê-los de golpes cibernéticos. Luciano.
É, gente, a senhora, claro, não estamos aqui para julgar, uma senhora de idade, caiu na lábia de um estelionatário, que é um cara que só faz isso, é bom de lábia, sabe enganar, sabe qual público procurar para passar essa conversa mole de que era o Elon Musk. E como assim, né? Elon Musk iria pedir dinheiro para alguém? Não faz nem sentido. Mas ele conseguiu ludibriar essa senhora, essa idosa, que teve um prejuízo. Fica alerta aí, fico alerta para você. Você que tem mais de 60, 70, principalmente você familiar, né? Filho, neto dessas pessoas, para orientar essas pessoas e ficar alerta, atento ao celular, porque hoje todo mundo tem, né? As pessoas com mais de 60 estão no celular, às vezes passam mais tempo do que os jovens. Então é importante monitorá-los também para que não venham a cair em golpes como esse. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. E com essas informações nós encerramos o nosso CBN Paraná dessa quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.